Senhor presidente, senador Giovanni Borges, é uma honra poder falar, tendo Vossa Excelência presidindo a sessão. Nós que somos de dois estados co-irmãos, criados pela Constituição de 88, e que, portanto, estando na Amazônia, Vossa Excelência, do estado que antigamente tinha o ponto extremo do país, que é o Oiapoque, e eu, de Roraima, que agora tenho o ponto extremo real do Brasil, que é o Monte Caburaí. Portanto, uma honra muito grande falar nesse momento. Mas, senador Giovanni, infelizmente, ou felizmente, o tema que me traz a essa tribuna, nessa sexta-feira, é, mais uma vez, denunciar o desgoverno que se instalou no meu estado em dezembro de 2007. Nós fizemos uma campanha em 2006, em que foi reeleito o governador Otomar Pinto, aliás, pela quarta vez, governou o estado de Roraima, e tinha como seu vice o atual senhor José Júnior, que nunca tinha ocupado nenhum cargo eletivo e que, portanto, por força do prestígio do Brigadeiro Otomar, se elegeu vice-governador e, com o falecimento desse, dezembro de 2007, assumiu o governo de Roraima. E, a partir de lá, Roraima passou a ser desgovernado, porque, na verdade, e, como eu disse, nos elegemos juntos. E logo que assumiu, como se diz no popular, ele botou as manguinhas de fora, porque mostrou que não tinha compromisso realmente de melhorar o estado, de governar de maneira decente o estado, de manter os compromissos e as alianças costuradas pelo governador Otomar. E, digamos, a engenharia política que foi montada então pelo governador Otomar, ele começou a desmanchar até para poder fazer o estilo de má administração que ele implantou. Em julho de 2008, portanto, 7 meses depois que ele assumiu, eu fui ter uma conversa com ele, já que tínhamos um compromisso público assumido em palanque de uma proposta para o estado de Roraima. E o que nós estávamos vendo é que as filhas do ex-governador Otomar, os aliados mais importantes estavam todos abandonando o barco que já começava a fazer água. E disse para ele também da preocupação que tinha eu como roraimense, como homem nascido lá no estado, como homem que tenho tudo que tenho no estado de Roraima, como uma pessoa que, inclusive, abandonei a carreira de o exercício da minha carreira de médico para me dedicar à política, no sentido de fazer com que Roraima realmente deixasse de ser inicialmente território como era Amapá e Roraima, e nós trabalhamos juntos nisso na Constituinte, para ver realmente o nosso estado melhorar, as pessoas poderem viver melhor. E disse para ele, inclusive, que do jeito que estava se delineando o governo dele, não só politicamente ele ia ter um abandono total, como administrativamente ele não ia conseguir fazer nada do que havia sido pregado como plataforma política. Sabe o que ele me disse, senador Giovanni? Inclusive, alertei que ele poderíamos perder a eleição em 2010. E ele disse assim mesmo: eu lamento dizer isso para você, que você é de Roraima, mas aqui em Roraima só ganha eleição quem tem o poder e tem dinheiro. 7 meses depois de ter assumido. E disse: e eu tenho poder porque você, governador, assumi até dezembro de 2010. Portanto, durante todo o período eleitoral, serei governador e já tenho, na época, julho de 2008, 50 milhões para gastar na minha campanha, disse ele. Pois bem, a partir dali eu cheguei à convicção de que ele realmente não queria administrar o Estado voltado para as pessoas, para o bem-estar das pessoas, preocupado com saúde, com educação, com segurança, com desenvolvimento. Ficou claro que o interesse era a sua reeleição a qualquer custo, já que as pesquisas mostravam que ele não tinha a menor chance de ganhar. A partir daí, senador Giovanni, as coisas só foram piorando. Uma sequência de atos ilícitos, já denunciados por mim aos órgãos de fiscalização, como, por exemplo, dois deles motivou que eu pedisse o impeachment dele à Assembleia Legislativa do Estado. E, em face da maioria que ele tinha, os impeachments não foram concedidos. Mas o crime foi cometido. Primeiro, ele não repassou o duodécimo, que é aquela parte que tem que passar cada mês do orçamento que é recolhido pelo Poder Executivo para o funcionamento do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Isso é um crime de responsabilidade. Embora ele tenha cometido, a Assembleia houve por bem não abrir o processo de impeachment. Outro procedimento que ele fez também, que foi a apropriação indébita dos recursos descontados dos funcionários para o Instituto de Previdência do Estado, que é visando a sua aposentadoria, suas pensões, etc., ele reteve na Secretaria da Fazenda para fazer caixa de campanha. Denunciei, pedi o impeachment também, a Assembleia não levou à frente. E aí ele se sentiu realmente, digamos assim, o todo-poderoso, o homem acima das leis. E aí foi uma sequência de atos cada vez piores, como, por exemplo, o uso do avião do governo, um jatinho do governo, para as viagens mais estapafúrdias possíveis. Várias vezes, a Venezuela, a Ilha de Margarita, a Miami, a Fortaleza, que é a terra natal dele, mais de uma dezena de vezes, e a vários lugares do Brasil e do exterior. E culminando, inclusive, com um fato que chamou a atenção de maneira muito séria, que foi que ele foi 69 vezes a uma localidade no Mato Grosso chamado Juara, que eu tenho dados, trata-se de uma fazenda, portanto ligada ao agronegócio do Mato Grosso, e foi 38 vezes a um município vizinho a Roraima, um município de Moura, que à época, quando Roraima ainda era estado do Amazonas, as terras daquela área que correspondia ao município, um município do Amazonas, todas foram tituladas e registradas nesse cartório, em Moura, principalmente, e alguns em Manaus. Pois bem, a ligação e a denúncia que eu recebi é que ele estaria negociando com grupos de empresários do agronegócio de Mato Grosso para adquirir esses títulos da época de que Roraima, quando Roraima era Amazonas, para esquentar esses documentos no Instituto de Terra de Roraima e, portanto, fazer ele com um grupo de empresários e de laranjas a aquisição das terras do Estado que até então estavam cadastradas em nome da União, porque nós éramos território federal. Pois bem, eu denunciei essa questão, está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal também, porque as terras eram da União e foram repassadas para o Estado, portanto a União tem responsabilidade nisso também, e também pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas muito mais do que isso, as coisas foram se avolumando, senador Giovanni. Tive, inclusive, informações de que durante a campanha, numa dessas 69 viagens, ou em alguma dessas 69 viagens ao Mato Grosso, também aconteceram a remessa de dinheiro. Talvez o dinheiro fosse com o objetivo de comprar esses documentos em Moura, mas foram utilizados, parte deles, na campanha do governador. Eu aqui tenho uma matéria de autoria de um Tom Zé Albuquerque, que escreveu no jornal Folha de Boa Vista, Corrupção a caminho da institucionalização. Eu vou ler só um trecho aqui, senador Giovanni. A cada mês nos deparamos com pelo menos um caso de corrupção no serviço público do estado de Roraima. São situações grosseiras, bizarras, mas nos leva a acreditar que boa parte da população está indiferente diante dessa doença. Causa-nos a impressão de que a sociedade está se acostumando com a prática, porquanto o corrupto, pervertido, depravado e prostituto, lamentavelmente, está sendo tratado como normal. Palavras do autor do artigo. E é o que realmente o governador disse para mim em julho de 2008, que ele compraria, portanto, a eleição. E, aliás, na campanha foi um escândalo. E esses processos, um deles só foi julgado pelo TRE de Roraima e o governador foi cassado. Mas ele entrou, porque existe, digamos assim, amparo legal, com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral e, com isso, conseguiu que permanecer no cargo até o julgamento final do ato. Mas, de lá para cá, depois de ter conseguido uma reeleição, perdeu no primeiro turno, ganhou no segundo turno por 1.700 votos apenas, conseguiu, inclusive, temos denúncias documentadas, comprar a abstenção de pessoas que não iriam votar nele. Funcionários públicos de certos órgãos. Dizia assim, você dava os documentos para um emissário do governador e, com isso, recebia uma quantia X e outra quantia Y depois da eleição, quando não tinham, portanto, comparecido. Gravações envolvendo a esposa do governador e outros funcionários graduados do governo durante a campanha mostraram de maneira sobeja que a corrupção foi realmente o grande fator decisivo para que ele ganhasse no segundo turno com 1.700 votos e com um aumento da abstenção surpreendente para um segundo turno, quando toda a população fica mobilizada no segundo turno para eleger ou o que está em primeiro lugar ou o que está em segundo lugar. Mas, de lá para cá, portanto, tendo assaltado os cofres públicos de toda forma, o governador tem deixado a saúde, a educação, a segurança, o setor produtivo, principalmente o pequeno produtor, entregues baratas. O Estado está realmente num estado de calamidade pública, senador Giovanni. Eu quero aqui ler algumas matérias publicadas em jornais do meu estado, como, por exemplo, no fato Real, falta tudo, desiludido idoso retira esposa do Hospital Geral de Roraima. Sem material para trabalhar, os médicos nada podem fazer e, com isso, a pessoa retira a esposa, que estava com o pé gangrenado e que precisava, portanto, ser submetida a uma cirurgia. Mas nem material para curativo existia sequer. Mais outra matéria. Centro de reabilitação. Pacientes continuam sem tratamento. Centenas de pacientes que eram atendidos no Centro Estadual de Reabilitação Física, no bairro Canaã, estão sem tratamento de fisioterapia desde o dia 6 de abril deste ano, depois de o prédio ser interditado devido à infestação por pombos. Os serviços foram suspensos e até ontem o prédio ainda não havia passado pela reforma. Pacientes estão sem acompanhamento de fisioterapia e nenhuma explicação foi comunicada para quem estava em tratamento. Diariamente, a unidade atendia 150 a 250 pacientes que passavam por algum tipo de fisioterapia motora ou respiratória. O centro conta com 71 funcionários, incluindo a parte administrativa. A Folha apurou que a Secretaria Estadual de Saúde ainda não destinou um prédio para dar continuidade aos tratamentos. Outra matéria. Falta até gás para curativos no Hospital Geral de Roraima. Pacientes com curativos encharcados de sangue por falta de material para trocá-los. Publicado no jornal Folha de Boa Vista. A saúde, senhor Giovanni, eu, como médico, falo até com certa repugnância pela forma como está sendo tratada a questão da saúde, foi agora objeto de uma operação pela Polícia Federal, resultante de uma investigação feita pelo Ministério Público Estadual, pelo Tribunal de Contas do Estado, com a cooperação também do Ministério Público Federal, foram presos funcionários de segundo escalão e constatado só de saída um rombo de 30 milhões de reais. Num mecanismo semelhante ao que foi noticiado há poucos dias na televisão, de compra de medicamentos com prazo próximo de vencer, superfaturados para poder dar dinheiro para a campanha política e para outros fins. E depois esses medicamentos ou eram camuflados em prontuários falsos, como se tivessem sido usados, e muitos deles, inclusive com fotografia, filmagem, de um funcionário do órgão. Esses medicamentos eram descartados, jogados no lixão, vamos dizer assim, e de novo comprados outros medicamentos iguais, a preços superfaturados, sem licitação, alegando urgência. Então a saúde realmente está, não é nem na UTI, ela já está com o atestado de óbito para ser preenchido. Porque, efetivamente, o roubo se instalou na Secretaria de Saúde de uma maneira absurda. Aí vamos para o lado da polícia. Tem uma matéria aqui. Viaturas da Polícia Civil estão paradas na garagem, sem manutenção. E aí, aqui tem as fotografias dos carros, a situação em que está, e até pior,